Motors, com Paulo Cruz e Sheila Cantor.
Nove horas e sete minutos. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors. E hoje, quem tá aqui no banco do motorista sou eu, Sheila Canto, né? O Paulo tá aqui nos estúdios com a gente, mas tá com a voz meio prejudicada, né? A mudança de tempo aí não fez muito bem para ele, mas vamos tocar aqui o programa.
Pois é, vou dar meu bom dia mais rouco hoje, né? Mas estamos aqui
juntos. Não assustem, gente.
É, a Sheila tá junto aqui, é só uma faringite, sei lá o que que deu aqui com essa mudança de tira casaco, coloca casaco, essa coisa de Campo Grande, mas estamos aí para acelerar junto com a Sheila e ela, como ela falou, né? Vai assumir o pilote da máquina do CBN Motors.
Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o novo Polo, um novo Fastback e ainda a gente vai chamar aqui a Cristina do Pousada Pioneiro, né?
Pousada,
a gente
posto,
fala Pousada, posto, fera. Restaurante, enfim, é um complexo pioneiro, né, Paulo? Pra gente falar sobre a Noite Pantaneira. O pessoal que já tá aí se preparando para pegar seu automóvel, pegar a estrada, viajar no feriado prolongado. Aí tá aí uma boa opção para quem vai passar pela BR-262, mas vamos deixar depois a Cristina falar sobre essa festa que ela promove e tem datas certas, tá? Já tem a próxima data da Noite Pantaneira.
Muito legal.
Bora acelerar, Paulo?
Bora acelerar. Sheila, deixa eu tentar falar e dar uma notícia aqui, se a voz sumir, você emenda aí. A gente sempre fala aqui na CBN, né, que a gente tem muita gente que reclama dessa coisa da punição de motorista, multa, né? Tem gente que fica chateada porque tomou multa, poxa, mas eu só sou penalizado. A gente comenta, né, só é penalizado, só é multado quem realmente comete infração, dificilmente você. Existem umas pegadinhas, né, que a gente vê no trânsito. Agora a tela perto de casa, eu acho que tem uma pegadinha, eu vou falar, vou lá filmar isso, porque é um radar, você vem numa via, daqui a pouco 30 km por hora, sem aviso, né? Então ali acho que vai, eu não gostei, eu sou muito favorável à sinalização eletrônica, mas eu não gostei daquele, eu achei, assim, não ficou legal.
É, pode acabar virando uma máquina de multas, né, Paulo?
A gente defende aqui a fiscalização eletrônica, mas enfim. Mas falando de bons motoristas, né? Assim, a gente se esforça para não levar multa, para andar sempre no, né, na correto, né? E aí o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, publicou essa semana no Diário Oficial uma regulamentação que eu achei muito interessante, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores. O que que é isso? Imagina lá que você ficou um ano, né? Como a gente está aqui, né? Nesse esforço de não fazer nada de errado. A gente está lá e você não levou multa, não cometeu nenhuma infração durante um ano. Então você vai, que caso seja do seu interesse, você pode se inscrever, né, nesse registro nacional. E aí o que acontece, Sheila? Não é só porque eu vou estar lá nesse registro. A proposta é que você tenha desconto em várias situações, inclusive em taxas, né?
Nossa, que bacana, hein, Paulo?
A gente ainda não sabe como isso vai acontecer. Que ainda não foi, as regras não foram colocadas todas certinhas, mas você imagina, né? Você vai poder, por exemplo, ter um desconto numa borracharia, numa loja de pneu, numa loja de bateria, numa taxa municipal, né? Pode, todas as várias empresas, elas podem ter acesso a esse cadastro, e se eu fosse uma empresa que vendesse algum serviço, eu rapidinho ia estar nisso. Porque
locação de veículos.
Locação de veículos.
Estacionamento, né? São pequenas coisas que podem fazer, né, Paulo?
Pedágio.
Pedágio, eu acho.
Então, é mais um incentivo para que o motorista ande numa boa. Fala, pô, eu não vou ser multado e eu vou ter um desconto aqui, de repente, no meu IPVA, não sei, não foi divulgado ainda.
Uhum.
Eu vou comprar um pneu ali numa empresa X, e, poxa, se eu for um bom motorista, se eu tiver nesse cadastro, eu vou ter um desconto. Então, eu acho que isso daí é uma grande sacada que tiveram, né? É muito interessante. E aí, claro, né? A partir do momento que você cometeu uma infração,
você vai ser excluído automaticamente.
Vai ser excluído, né?
É. Então, Paulo, eu vou ver, você tá falando aqui, ó, para participar desse cadastro, a pessoa precisa fazer uma autorização, né? Ela vai registrar todos os seus dados, né? Através do portal, né, de serviço da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, e aí a pessoa vai lá, cadastra sua CNH, faz seu registro, ela já vai estar participando desse, como é que chama? Registro Nacional Positivo, né, Paulo?
Isso é muito bacana, Sheila. Eu acho que isso aí devia valer principalmente, né, com relação a motocicleta, sabe? Eu acho assim, o lance a gente vê o motociclista muito imprudente às vezes, né? Então acho que isso aqui já foi pensado como um todo, né? Eu acho que já vai ser muito importante, já vai começar a valer, né? Eu acho que até nos próximos dias aí a gente vai ter alguma outra boa notícia quanto a isso. Mas eu acho muito bom. Eu acho que vai ser bem bacana a gente ter a possibilidade de eu, sendo um bom motorista, eu ser beneficiado de alguma forma. A gente tem que partir daquele princípio, né? Fazer o correto não é mais do que obrigação. Mas, como a gente é movido a desafios, a incentivos, eu acho que vai ser muito importante.
É, assim como vem as multas para penalizar, né, Paulo?
Que venha um benefício.
Vem um bônus para, né, realmente para incentivar melhor, né? Também se incentivar positivamente, é bem bacana.
Eu acho que vai ser muito bacana. Então, a gente conta com a... Queria que todo mundo tivesse nessa lista, viu? Que bom que seria, né? Você imaginou? Todos os mundos aqui, a gente ter esse... Eu chegar lá, ter um desconto para comprar alguma coisa, nem que seja lá na chiparia onde o Éder traz a chipa pra gente. Pô, peraí. Pô, eu vou ser na boa. Se eu fosse um comerciante, eu ia ficar muito feliz de atender uma pessoa assim, né? Sim. Eu ia procurar dar o maior incentivo do mundo. E aquela pessoa que tá ao volante, tenho certeza que ela também, ela iria buscar esse estar nesse cadastro. Então, golaço, parabéns aí pro nosso, isso aí tem mão do governo federal, né? E é realmente uma ideia genial. Gostei, Sheila.
Beleza. Vamos falar de lançamento agora, Paulo?
Vamos.
Vou falar aqui do Fastback, né? O Fastback, ele foi lançado, a gente comentou um pouquinho, né, no último programa, mas ele tinha embargo. Eu estive lá presente no lançamento desse carro. E o que a Fiat quer, né? Ela quer se tornar, né, uma montadora de carros mais premium. É, com a chegada desse, sair um pouco desses populares e tal, com a chegada do Pulse e agora do Fastback, ela consegue aí agradar outro tipo de público e, na verdade, atrair, né, outro tipo de público. Já tem a Picap Toro, tem a Estrada, enfim, a Fiat já é bem consagrada, né, Paulo?
Sheila, eu acho que a Fiat, ela tá dando um passo a mais para se tornar uma marca não tão popular. Eu acho que você vê o Pulse, você vê agora o Fastback.
Exatamente, é o que eu falei, ela tá querendo sair, quer se tornar uma referência de uma marca um pouco mais premium com esses carros que ela trouxe aí também. De design, realmente eu acho campeão. E falando em design, o Fastback eu achei que ficou lindo demais, totalmente diferente. Não tem como você passar na rua e não perceber esse carro, né? Esse carro, ele foi mostrado em 2018 no Salão do Automóvel de São Paulo como conceito, né? Em princípio era para ele sair do tamanho mais ou menos ali no tamanho da plataforma da Toro. E aí foi todo... foi feito um trabalho nesses anos todos e ele saiu dentro na plataforma do Pulse, ou seja, um pouquinho menor, teve algumas mudanças, mas ele conservou muito daquele design que já chamou muita atenção naquela época, né? Então ele chega aí com duas motorizações, duas turbo, né? A T200 e a T270. Então já é um motor utilizado pela Fiat T200 no Pulse, né? Então, são motores que realmente são eficientes e são espertinhos, né, Paulo? Eu dirigi o T270, que aí eles colocaram lá by Abarth, né? Para caracterizar aquela
marca, né? Marca, uma preparadora de carros
esportivos, né?
O grupo Fiat, né, na Europa, e realmente faz com que ele ande mais... Eu acho que fica mais bonito também, fica mais esportivão, né?
E ele veio com um nome bem comprido, né? Limited Edition by Abarth. Não é edição limitada, mas por que eles colocaram esse nome? Simplesmente para colocar um ar de exclusividade nesse carro, que é um motor de 180 cavalos, né? Então, realmente um motor forte. E aí tem alguns mimozinhos dentro, algumas aplicações para diferenciá-lo das outras duas versões, né? Ele chega em três versões, né?
E Sheila, deixa eu te falar, eu conversei com uns amigos que trabalham nas concessionárias da Fiat, não só aqui em Campo Grande, mas tem alguns conhecidos pelo Brasil afora, e falar assim, falou: Paulo, impressionante quando as pessoas entram na concessionária e olham o carro, né? Elas têm uma impressão extremamente positiva, né? Pelo tamanho, pelo estilo da carroceria. Então, eu acredito que vai ser mais um grande sucesso aí do grupo Stellantis, que tem placado aí grandes lançamentos com vendas expressivas, né? Hoje eu vou até falar um pouquinho do que já vendeu a Ram Classic, né? Porque realmente também é um baita de um sucesso de vendas, né?
É, e o Fastback, né, Paulo, ele é um SUV no estilo coupé, por isso que eu disse que ele chama a atenção, porque ele realmente é diferenciado, aquela caidinha na traseira, e olha, eu tinha visto a foto dele antes, pessoalmente ele é muito mais bonito, por isso que as pessoas, é isso que o seu amigo falou, né, chegam na concessionária, realmente eles ficam impressionados, né, realmente o design do carro tá show de bola, eu não tenho nem nada para falar assim, olha, faltou isso, faltou aquilo. Na verdade, eu tenho para falar, faltou o teto solar. Como eu sou apaixonada por estar olhando o céu,
e
Paulo.
E o banco não é elétrico, né?
E o banco não é elétrico, mas eu digo assim, em termos de design, né? Um teto solar ali ainda ia ficar melhor, mas eles optaram por não trazer, né? Nem como opcional, e não é o primeiro, né, Paulo? Eu comentei aqui no novo HRV que eu senti falta também do teto solar, eu não sei se é uma tendência. Você que é mais especialista aí no assunto, não sei se isso é uma tendência ou não.
O teto solar é um equipamento que ele valoriza o visual do carro. Em um país que é tão quente quanto o nosso, o teto solar, como você falou, você gosta de dirigir olhando o céu e as estrelas. Eu acho que você abre um teto solar e, pô, tem aquele visual bacana, então é aqueles tetos panorâmicos, é muito bacana, né? Mas, eu, toda vez que eu ando com o teto solar aberto aqui, ainda mais eu que já tô com pouca telha, né? O cabelo já tá sumindo, eu sinto aquele solzão na minha cabeça, eu fecho, né? É. Não ando nem com aquela cortininha aberta.
Mas, Paulo,
dá um,
olha,
isso agora, se tiver um friozinho.
Eu vou comentar com você, olha, eu não sei se isso, eles deviam perguntar mais para as mulheres, e olha que as mulheres compram mais carro, viu?
Bom,
você sabe que a mulher não só compra, como influencia, e com todas que eu falo, todas gostam do teto solar, então eu acho que essas clínicas têm que pesquisar mais.
Vocês são mais cabeludos, aí não tem problema de esquentar a careca.
Não tem
careca,
problema.
Né? Mas assim, eu acho que valoriza realmente muito o carro, né? Você ter um teto solar, né? Poxa, e ainda mais pra gente que filma, né? Os carros, então você conseguir colocar uma câmera pra fora do carro no teto solar, mas é um pequeno detalhe. Sheila, falar de preço também, né? Eu acho que ele veio com um preço muito bom nesse primeiro momento, a gente não sei se vai aumentar ainda ou não, mas o Fast Fiat Fastback custa, né, na versão Audacity, que já é bem equipada, né? Esse carro não tem nenhuma versão que não seja bem equipada, custa R$130.000, vou arredondar, R$129.990, como diria um amigo meu, saudoso Josias, você chega com R$130.000 e sai com um hambúrguer sem vergonha de truco, né? Aí a versão Impetus já sobe R$10.000, vai para R$140.000, e a Limited Edition by Abarth, R$150.000.
Lembrando que as duas primeiras são com motor turbo T200, né?
T200. E a mais cara,
de
você vai
130
pagar.
130 cavalos também.
Vai pagar R$10.000 a mais para ter uma essa motorização. Mas enfim, Sheila, eu acho que se a gente for ver concorrência, não tem carro barato no mercado brasileiro, realmente não tem. E eu falo, né?
Não, ele chegou agora nesse preço, Paulo, a hora que acabar esse primeiro lote, acho que eles tinham 4.000 unidades.
Acho que já sobe, né?
Já sobe, porque realmente ele tá campeão em relação aos outros, né? Que traz aí um design diferenciado, é um SUV, traz um nível de equipamento como ele.
Sucesso mesmo, eu acho que vai ser quando a gente acompanhar o número de vendas, aí é beleza. Bom,
falar em sucesso, eu podia falar da Ram, que essa você já tem o número de vendas, né, Paulo?
Então, a Ram, a gente já falou dela aqui, estava até com o nosso amigo Gabriel Schelotti, a Ram Classic, que é uma versão de visual, ela está, é a antiga geração da Ram, não é a atual geração, né? Mas ela é uma RAM, ela tem um motorzão V8 de 400 cavalos e tem todo aquele visual, toda a tecnologia, todo o espaço, né? Está em cima de uma RAM. Não é. Se você olhar ela na rua, puxa, essa aqui é a versão antiga, mas é um carro zero quilômetro.
Mas essa semana saiu o número de vendas dela,
saiu, né? Saiu. Só para você ter uma ideia, no lançamento, quando lançou o carro, ele vendeu 1.465 unidades no dia do lançamento. Um carro que custa, aí que vem o trunfo dela, né? É, a versão mais em conta custa R$350 mil. Tá? Se a gente for comparar com uma Hilux GSR, por exemplo, né? Ela custa R$5 mil mais em conta. Então ela consegue ser mais em conta do que uma Hilux. E a Night
Edition. Você tá numa RAM, né?
Uma RAM. E a Night Edition, que é a versão mais topzona, é toda de, não tem cromado. Eu gosto das cromada, da cromadona, né? Mais clássica. Custa 360 mil reais. Ou 160, ela
buscar. Eu falei, peraí.
Vai lá buscar agora. Então, assim, é uma grande opção. E a Fiat, a grupo, que a gente fala Stellantis, Fiat, né? O grupo Stellantis, mais uma vez aí arrebentando, saindo na frente e vendendo pra caramba. Vamos chamar o intervalo agora, é isso? Depois? Tá, então vamos
daqui
lá.
Dois minutinhos a gente vai pro intervalo, Paulo.
E aí já emenda com o repórter CBN também, né? Então, peraí, deixa eu falar do Polo em dois minutos. Volkswagen Polo, e depois do intervalo tem Cris, né? Cris tá confirmada?
Cris tá confirmada.
Então tá. Deixa eu ver. Volkswagen Polo 2023 foi lançado, perdeu o motor, ficou com um motor um pouco menos, mesmo 1.0 turbo, só que não tem mais 128 cavalos, agora tem 116. A Volkswagen fez isso para que ele não brigue diretamente com o Nivus. Então o Polo ficou muito legal, deu uma ajeitada na frente.
Na
dele.
Frente, a traseira eu achei que bonito. Faltou um pouquinho, hein, Paulo?
Talvez uma mudança um pouco maior. Né?
Aquela lanterna meio conservadora, meio quadradinha ainda, né?
Mas assim, o grande lance do Polo, né? Ele vem agora com uma versão também, com câmbio manual, né? E realmente ficou muito legal. E aí. Gente, desculpa que tá realmente complicado aqui, né, Gás? Mas vamos em frente, né? Então ele tem preços atraentes, né? Ele já vem com farol de full LED, tem toda uma tecnologia que foi empregada no carro, tá? E em algumas versões ele ficou até R$7 mil mais em conta, tá? Então, é uma proposta bem interessante.
Primeira vez que eu vejo um carro novo, um carro
baixar de preço.
Normalmente eles trazem, fazem alguma restilização e já colocam ali no mínimo uns 10 mil, assim, só para dizer, não é novo, porque já tem um nomezinho ali novo na frente do carro.
E assim, o que é realmente uma proposta bem ousada, eu diria, da Volkswagen, né? Que ela na realidade ela estava carente de ter bons modelos, né? Ter essa sua linha renovada, né? E só pra gente ter uma ideia, o carro custa a partir de R$82 mil, R$83 mil, vai depender muito da sua negociação, né? Mas enfim, chega mais equipado, o topo de linha dele vai para R$110 mil, como a gente fala, né? Falar que é barato.
É o Highline?
O Highline, tá? É bem equipadão.
Paulo, e esse novo motor, você falou que mudou o motor, ele é o mesmo do Up ou ainda não?
Não é o mesmo do Up, é quase, não é o Up, porque era o Up, 170 TSI, né? A gente tem até um Up em casa, né? Isso aí não é esse, tá? É um motor que antes gerava 128 cavalos, baixaram para 116, até para atender também o Proconv, é coisa de emissão de poluente, uma série de fatores, né? E deixar o carro mais competitivo. Com isso, conseguiram baixar o preço do carro e aí dar um destaque pro Nivus, pro T-Cross e quem quiser mais motor agora vai ter que, eu quero um motor mais forte, vai ter que embarcar
no Nivus
ou no T-Cross. Então, isso faz diferença, né? Para quem tá pensando num carro novo.
Painel mudou muito, Paulo? Não vi por dentro. Não, eu achava muito bonito aquele painel.
Já é a Volkswagen que já tem um dos melhores painéis, na minha opinião, do Brasil. É a sua central multimídia totalmente digital, aquele painel bem bacana, configurável.
Isso eu gosto.
Não na versão de entrada, né? Ela custa, essa que eu falei, o
preço de 80 e poucos,
83 mil reais. Ela não vem com esse painel totalmente digital, você vai começar nas outras versões, mas enfim, né? Eu acho que o carro deu uma pegada, ficou com uma cara mais esportiva, e acho que tem tudo também para fazer sucesso.
Tem preço, né, Paulo? Tem preço, já é competitivo.
É, então eu acho que vai ser legal, né?
Vamos chamar agora nosso intervalo, né, Paulo? E na sequência, repórter CBN. Gente, fique com a gente que depois a Cristina vai falar um pouco sobre a Noite Pantaneira.
Isso é legal, hein? Bora.
Agora sim, né? Estamos de volta, 9h35. E a gente já vai chamar a Cris do Pioneiro para falar um pouco com a gente sobre o seu complexo todo lá. E ela também acabou de chegar, gente. Ela chegou nessa madrugada num evento muito bacana que teve da Abave lá em Recife, onde ela foi também falar, né? Representar nossas belezas, né? Então a Cris, que ela é uma pantaneira, daquela que leva a cultura, que é assim, é incrível, gente. Só vocês estando com a Cris mesmo para vocês sentir a energia dessa mulher. Ela tá no...
Tá ao vivo?
Tá conosco já? Cris?
Oiê, Sheila, bom dia!
Bom dia!
Bom dia, Rádio CBN, todo o estado de Mato Grosso do Sul, prazer falar com vocês, viu?
Puxa, muito obrigada por nos atender, sei que, olha, você chegou aí de madrugada e a gente tava aí no WhatsApp até quase 2 horas da manhã.
Verdade. Mas é muito bom, né? Essa é a nossa energia pantaneira, né, Sheila?
Pois é.
Nós deixamos um pouquinho agora lá em Recife, viu? Foi muito legal.
Poxa, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, Cris.
Cris, bom dia, deixa eu te dar o meu bom dia, que eu tô meio rouco, a Sheila que tá no comando.
Bom dia!
Tudo bom?
Pois é, tá falando muito, hein?
Muito demais, eu sou faladeiro pra caramba, dizem que as mulheres que falam, mas acho que eu falo mais do que a Sheila, pelo amor de Deus. Ô Cris, você tava no evento lá em Recife, né? A gente tem lá aquele litoral nordestino maravilhoso. Pra começar o nosso bate-papo, como é que as pessoas estão enxergando o Pantanal com tudo isso que está acontecendo por aqui, com todo o trabalho que está sendo feito, com o seu inclusive? Como é que está o nosso Pantanal aí? A gente aqui é muito bairrista, né? Mas como é que está o nosso Pantanal aí fora de Mato Grosso do Sul?
Então, você sabe, Paulo, que a gente, assim, essa feira, né, agora depois da pandemia praticamente, né, foi um retorno aí de feiras, de eventos, né? Mas assim, eu acho que a consolidação, tudo que a gente está vivendo agora, o Pantanal está cheio de turistas, né? Cheio de gente, né? A gente às vezes não tem vaga, né? Nem para as pessoas, para você ter uma ideia, os hotéis fazenda não tem uma vaga agora esses dias, né? E graças a Deus. E eu acho que a consolidação de um trabalho que todos nós vimos fazendo, né, no estado aí já há bastante tempo. E agora veio a novela Pantanal também, que queira ou não, é um meio de exposição grande, né?
Uma
da região.
Vitrine, né, Cris?
Uma vitrine, né? Ontem, inclusive, saiu no Globo Repórter, vocês viram? Ontem saiu no Globo Repórter, toda Pantanal, eu saí lá também, Paulo.
Ah, que legal.
O pessoal dançando, tudo, foi muito legal. Então, assim, essa vitrine ajudou só a consolidar mesmo, né? Tudo isso, né? As pessoas olharem um pouco mais aqui para o nosso estado, para nossa região, falar, nossa, eu quero ir para essa beleza, né? Então, assim, nós estamos vendo um momento muito bom no Pantanal, né? Em termos de turismo, falando de turismo mesmo, né? No Recife, agora, nós tivemos esse termômetro mesmo, né? Todo mundo ali no nosso estande do Mato Grosso do Sul, as pessoas passando, querendo informações.
Que bacana.
Todo mundo falando, eu tenho sonho de ir pra lá, eu quero ir lá, como é que eu faço, né? Essa feira foi da ABAVE, a ABAVE, Associação Brasileira das Agências de Viagem. Essa feira acontece uma vez no ano, e todo ano é escolhido uma capital dentro do Brasil para ela ser realizada. E a gente chama ela de Feira das Américas, porque assim, é a maior feira que nós temos assim em termos de turismo no Brasil. Então, é só para você ter uma ideia, é nacional, internacional, os maiores operadores de turismo lá, e é uma feira profissional mesmo, né?
Que bacana.
Só para os agentes de viagem. Então, foi muito legal a participação de Mato Grosso do Sul.
Eu fico muito feliz, quando a gente encontra também empresas aqui, né? Como você, no seu grupo Pioneiro, né, que é uma empreendedora incrível. A gente vai falar daqui a pouco da sua Noite Pantaneira. Quando a gente tem o apoio de um Sebrae de Mato Grosso do Sul, que nos ajuda, que fomenta, né, que incentiva o empreendedorismo, né, no turismo também, que é muito importante. A gente sabe que o Mato Grosso do Sul tem essa vocação e é muito legal. Quando a gente tem uma 067 Vinhos, que também nos leva nos nossos programas, no Caminhos 67 que a gente criou, né, e a gente pode desfrutar, por exemplo, de uma agradável noite pantaneira com você.
Então, inclusive, né, Paulo, a gente, isso que ela falou dos hotéis fazendas estarem lotados, olha, que realmente a gente sentiu isso e assim, foi um desafio pra gente, né, também poder estar nesses lugares pra ir lá mostrar, divulgar, fazer as filmagens. Realmente eles estão completamente lotados com as suas capacidade, assim, eles têm que aumentar, viu? Porque a gente teve destino nessa primeira temporada do Caminhos 67 que a gente nem conseguiu ir por falta de agenda mesmo.
E é muito legal a gente ter esses parceiros, né? Que empreendem junto com a gente. Ô Cris, vamos falar um pouquinho da sua noite pantaneira, que assim, pra mim é um dos vídeos mais legais que a gente tem no nosso canal do YouTube, que a gente colocou também no SBT. E assim, a gente teve tanta boa repercussão, tantas pessoas querendo ir, que a gente já vai montar um grupo, né? Vai ser Expedição Caminhos 67, a gente vai visitar o pioneiro, né? E é muito bacana, porque tudo que a gente vê nas pessoas, eu vejo na novela, comitiva, eu vejo o peão, aquela coisa toda, e aí você tem como vivenciar isso, né? Fala pra gente como é que tá a Noite Pantaneira e, sobretudo, como é que a gente consegue participar?
Eba, Caminhos 67 de novo.
De novo? A gente vai com um grupo, viu, Cris? A gente vai criar, né, o Expedições Caminhos 67. É porque tudo que a gente viu no nosso programa, né, que a gente mostrou, a gente tem uma curiosidade das pessoas, que a gente, nas nossas mídias sociais, que fala, cara, eu quero ir com você, eu quero levar minha família, eu quero estar lá, eu quero fazer aquele passeio, eu quero comer aquela comida saborosa, eu quero desfrutar disso. E as pessoas, né, a gente ainda, eu acho que é um desafio que a gente precisa vencer ainda, a gente mostrar mais o Mato Grosso do Sul, principalmente para quem é daqui, né? A gente
tem fazer isso de carro, né, Paulo?
De carro,
porque a gente trabalha com isso, fala sobre carros, então assim, a gente vai reunir o pessoal em carros, fazer essa expedição em carros. É importante deixar registrado isso.
Prepare-se, viu, Cris, que a gente,
Paulo,
em breve tá chegando.
Olha, eu vou te falar, e antes de eu falar do Noite Pantaneira, eu quero agradecer sim a vocês também, porque se vocês têm sido, né, a gente tem acompanhado aí o canal do YouTube, as viagens de vocês, vocês têm sido também um dos maiores divulgadores do nosso estado, né? Então, isso é um orgulho muito grande, sabe, para todo mundo. A gente poder ter um vídeo da qualidade daqueles que vocês fazem, né? A gente poder estar divulgando lá no Nordeste mesmo. O que eu tava mandando no meu celular para todo mundo no WhatsApp, para todos os agentes de viagem, era aquele vídeo, para você ter uma ideia.
Bacana. Então, somos apaixonados
pelo canal do YouTube. É muito lindo o trabalho que vocês fazem pelo nosso estado, né? Assim como o Sebrae também, a gente não tem que deixar de agradecer sempre o Sebrae. Você vê essa feira, essa oportunidade mesmo de todos os empresários. Só pra você ter uma ideia, a caravana do Sebrae, ela foi com 30 empresários do Nordeste agora, para divulgar o estado.
Que
bacana. E é uma caravana do Sebrae, né? Porque o Sebrae, ele apoia os empresários. Então, é o único órgão, vamos falar a verdade, hoje que tá apoiando os empresários.
Pois
é. E a gente fala de financeiro, porque hoje em dia a passagem aérea tá um absurdo de cara. Eu não teria condição de ter ido, você entendeu? Se não fosse o apoio do Sebrae. Então, realmente, ele tem sido um dos maiores parceiros do nosso estado, né? Para poder divulgar tudo isso lá fora.
E parceiro bom a gente tem que falar e tem que divulgar, né?
Tem que falar mesmo, né? Não tem que ficar escondendo, não, né?
Cris,
bom, mas, ó,
Noite Pantaneira.
Ó, Noite Pantaneira, a gente tem uma agenda, né? Lá no nosso site, noitepantaneira.com.br. A primeira agora de outubro vai ser no dia 9 de outubro. E assim, o que que acontece? A Noite Pantaneira, ela é um evento feito para os grupos, para alguns grupos que já marcam, né? Então já tem um grupo agendado para esse dia 9. Tem datas que nós temos vagas de hospedagem lá, né? Dia 9. Só que a gente só sabe se tem vaga, tipo assim, uma semana antes, mais ou menos, né?
Entendi.
Da pousada. Então, é só acessar lá as datas que se interessarem, chamar no WhatsApp, né? Aí eu mesmo falo com a pessoa, né? Olha, a gente tem vaga sim, a gente já marca para se hospedar lá e participar da Noite Pantaneira. Caso não tenha vaga na pousada, no dia, e o grupo for muito grande, né, esse grupo que já agendou, aí a gente hospeda em Miranda, pessoal, e aí vai lá e curte a Noite Pantaneira.
E então, é bom o pessoal já entrar pro dia 9, né, porque querendo ou não, aí é véspera de feriadão, o pessoal chama até de saco cheio, aquela semana que sim que tem o feriado do dia 11, que é estadual, dia 12, que é nacional, e o pessoal dá aquela emendada, ainda tem um dia, né? Então o pessoal tem que ficar esperto,
isso
né?
Mesmo,
se quiser, já entra no site, já reserva.
Olha, tem vaga aí, tem vaga, a gente já vai reservando, né? Pra ficar tudo mais tranquilo.
Sim.
Mas assim, né, Sheila, é aquilo, né? Noite Pantaneira é uma festa temática cultural, do Pantanal, onde todas as manifestações acontecem naquela noite. Então a gente tenta trazer todas as emoções mesmo da tradição, da cultura pantaneira para aquela noite, né? Tem os indígenas, tem o homem pantaneiro com o berrante, né? A gastronomia, a música, a dança. Então é todo aquele fomento mesmo da nossa cultura. É tipo falar, ei, você nasceu aonde? Né? Para o nosso povo aqui, principalmente, né?
Sim, o que eu achei muito interessante da vivência, Cris, foi justamente isso. As pessoas vão para o Pantanal, conhecem muito da sua fauna, flora, tem aquela imersão, né, vendo. Mas você veio trazendo essa outra parte muito importante, que é a cultura, a música, a dança, a comida, né, típica mesmo, a comida, então,
os
algo
hábitos
parte,
do
né?
pantaneiro.
Os hábitos. A
vestimenta do pantaneiro.
O Edson Berranteiro, falando sobre cada apetrecho daquilo que o homem pantaneiro leva, para que serve isso, para que serve aquilo, sabe, assim, é incrível. Eu acho que a pessoa estando, né, num momento como esse que é proporcionado ali, ela sai com outra visão do Pantanal. Eu acho que tem que fazer parte ali, de você realmente conhecer um pouco mais da cultura realmente, né? Falando em gastronomia,
Sheila,
né?
É verdade, Sheila, essa sensação de pertencimento que eu acho que nós aqui temos que ter, né? Porque eu tava vendo no Nordeste, você vai lá, né? Todo mundo fala, ai, vamos lá no show do, por exemplo, agora no Pernambuco, vamos lá no show do frevo, todo mundo passa o que eles são, né? Pra gente, né? Aí chega aqui, a gente tem que ter essa obrigação. E eu digo assim, a nossa equipe da Noite Pantaneira é uma equipe muito linda, eu falo, né? Porque a gente faz tudo com muito amor mesmo, sabe? Todo mundo ama ali a nossa região e é isso que a gente quer passar, né? Tanto o pantaneiro, quanto o arildo, que é o indígena, tanto quanto os músicos, né? No que eles tocam, né? Na cozinha, o que a gente oferece de comida, né? Então é um conjunto aí, né? De emoções para todo mundo.
De emoções. E quando você faz a noite pantaneira, a pessoa pode conhecer também aquele caminho da cura junto?
Explica o que é isso que eu já ia falar, isso é muito legal também, né? Eu tô com a garganta aqui, ó, ruim. Se eu tivesse aí, já Paulo, tomava um chazinho, já ficava bom.
É verdade, Paulo, vou fazer um chá de açafete pra você, viu? Então, caminho da cura é outra coisa que é divino, né? Dá pra fazer sim, né? Sim, só que o caminho da cura a gente também faz pra grupo, ele mínimo de 10 pessoas. Então, assim, tendo o grupo, né, a gente já faz o caminho da cura, porque o guia do caminho da cura é o Arildo, que é um indígena que vem da aldeia Cachoeirinha para poder fazer o passeio com todo mundo, que é o que passa, né, os saberes tradicionais deles, né, a questão dos chás, a questão das ervas medicinais, das plantas medicinais, do poder que a natureza tem na nossa vida. Então, a gente faz a partir de 10 pessoas. E aí também, porque vai um massoterapeuta, que é assistente visual de Aquidauana, para lá, e que complementa, finaliza todo esse ritual dos chás, das ervas medicinais, das plantas, a gente finaliza no pôr do sol com uma massoterapia nos pés, né? Então, tem todo um rito, né?
É um momento de se conectar realmente ali com aquela, com a natureza, com a pessoa já ir realmente deixando aquela toda, vamos supor, a pessoa tá indo pro Pantanal, se passar por ali, fizer todo esse momento, ela já chega com outra energia, de uma outra forma, tendo outra visão do Pantanal. Eu acredito nisso, sabe? Pena que eu fiz o inverso, tá?
E é legal que, Sheila, é aprovado pelo Ministério da Saúde, incentivado, aliás, né?
Sim, incentivado pelo Ministério da Saúde. Eles já estiveram lá, já foram fazer uma visita, sabe? Porque eles acharam muito interessante a gente estar divulgando as plantas medicinais para o turismo. Isso eles nunca viram, eles disseram, né? Que eles estão fazendo um trabalho de estímulo das plantas medicinais dentro do SUS, né, para que as pessoas possam usar como medicina alternativa. Então, de repente, eles verem isso no turismo, eles foram lá, assim, encantados, dizer que eles apoiam a iniciativa, que é para a gente continuar. E, assim, tem sido uma grata satisfação o caminho da cura. Tem cada grupo que faz, sabe, Paulo e Sheila, tem sido assim, emocionante mesmo, sabe? Tem gente que sai de lá falando, nossa, isso mudou meu coração. Pelo simples fato, às vezes, eu falo de tirar o sapato, né? Essas pessoas que vêm de fora, né? Às vezes são, né, médicos, advogados, juízes, né? Essas vivem aquela vida estressante dentro de um apartamento fechado, né? Quando você chega, quando ele chega lá e a gente fala, tira o sapato, para eles olham pra gente, parece que a gente tá falando uma aberração, né? É. O que pra gente é normal aqui, né? Então, assim, são muitas as emoções que tocam o coração mesmo das pessoas. E o caminho da cura é um deles, viu?
Cris, assim, e algo assim que, né, quando a gente viaja pelo Mato Grosso Sul, a gente, algo que me encanta muito, eu gosto de cozinhar, é a culinária, né? E a gente tem aqui o nosso amigo, o irmão Paulo Machado, né? O grande chefe, que eu vi que ele também tá com um projeto muito bacana, né? E ele foi até aí você, a gente quer também no ano que já tá quase começando o outro ano, a gente quer também fazer a rota gastronômica de Mato Grosso Sul dele. Conta um pouquinho dessa experiência com Paulo Machado, e esses sabores do, quando a gente fala assim, a gente só fala comida de, mas o que é essa essência que você tem que encanta, né? Quando a pessoa chega, essa culinária pantaneira que você traz, fala pra mim.
Então, você sabe que nós somos pioneiros mesmo aqui na região, né? Com a comida de comitiva. Então, assim, quando a gente começou lá atrás, né? Quando eu comecei com esse negócio, eu falava, puxa, mas não é possível, a gente tem que mostrar para as pessoas melhor a nossa cultura, né? Em tudo, né? E aí a gente foi buscar mesmo o que os pães pantaneiros fazem, o que na fazenda o povo come, né? Como cabra-torto mesmo, a gente sabe, meu pai até hoje, né? Tem que acordar cedo e comer um cabra-torto, jogar um ovo em cima e passar aí pra lida, né? Então, a gente quis divulgar melhor essa comida de comitiva, que a gente chama, que é o que serve na noite pantaneira, né? Que é o arroz carreteiro, o feijão gordo e o macarrão de comitiva. Então, nisso tudo, nessa comida de comitiva, a gente vem servindo já ela há mais de 10 anos, né? Ali no Pioneiro. Se você chegar todos os dias no Pioneiro, na parte do restaurante, você pedir o arroz carreteiro, ele é feito na hora para você, e o macarrão de comitiva também. Então, isso a gente já conseguiu inserir ali na parte do restaurante todos os dias, independente do cardápio que se tenha. A pessoa que desce no aeroporto, ela já vai para lá e fala, olha, eu quero ir lá comer uma comida regional, ali tem. E na noite pantaneira mesmo, que é o cardápio tradicional mesmo, na noite pantaneira é comida de comitiva. E aí com isso veio essa rota gastronômica, né, do Paulo, que é um encanto de pessoa, né, uma humildade, né, tremenda, né, sendo um chefe do porte que ele é, né, e aí ele tá fazendo toda essa rota gastronômica do Pantanal, inclusive Paulo e Sheila vai ser lançado agora na Festures em Gramado, agora mês que vem, no início do mês que vem já vai ser lançada nacionalmente a rota gastronômica, olha só que legal, né? Que
bacana, né?
E aí eles chegaram pra gente e falaram, bom, o que você tem de típico? Eu falei, nossa, tem muita coisa, tem que escolher.
Tem o milkshake de Bocaiúva também, que você nem falou, né? Que já
exatamente.
Foi até premiado.
Aí o Paulo falou, e agora, né? Vai ser o milkshake ou vai ser o quê? A comida salgada, né? Aí a gente ficou pensando e decidimos colocar o macarrão de comitiva, né? Para fazer parte dessa rota gastronômica, que também é outra vitrine, né? Na verdade, é só para falar, olha o que o Pantanal tem de legal, mas tem muitas outras coisas, né?
O Cris.
E o milkshake teve que ficar para trás.
Mas tá lá, né? A pessoa pode eu sempre tomo o meu.
É verdade, melhor sobremesa do Pantanal.
E olha, eu vou te falar, o macarrão para mim é o meu preferido, é o preferido. Pena que eu tenho que esperar passar lá, porque igual aquele ali eu nunca comi, viu? Assim, comi na noite pantaneira, realmente foi... Gente, era aquela hora da noite e eu só queria comer um macarrão de comitiva.
Ô, Sheila, bom, pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo a gente agora, né? O macarrão de comitiva, gente, ó, é uma massa frita feita com a carne de sol. Então, ele é uma massa que não é... É diferente do macarrão que você faz em casa, que você vai lá e cozinha a massa, né? Pra depois pôr um molho em cima, não é nada disso. A gente vai fritando a carne com o macarrão cru, entendeu? E esse frito dele que dá esse sabor todo, com aquele alho mesmo, né? Bastante alho a gente usa. Ah, enfim, né? É aquela coisa toda.
E aí, então... é legal, é isso que é bacana, Cris, que a comida de comitiva, quando a gente fala, é uma comida que veio da tropa que carrega o boi pelo Pantanal, que toca o boi. Então isso. Tem que ser tudo muito prático, muito simples, né? Então é tudo feito numa panela só, isso encanta a pessoa. Falou, pô, mas macarrão você não cozinhou, fritou... É. Quando o Rally dos Sertões passou aqui em Campo Grande, a gente estava junto, fizemos aqui, né, com nosso amigo Alexandre Fontoura, tudo, foi muito bacana porque a gente, as pessoas puderam ter uma experiência com o Edson que teve aqui, só faltou o cavalo.
Foi muito legal, bacana, né? O Edson e a Lília participaram com vocês, né, do Rally dos Sertões, e eles são os nossos parceiros ali na Noite Pantaneira, né? E são outros, assim, né, super divulgadores, né, da comida de comitiva, desse trabalho de levar mesmo, né, para os eventos, sair dali da, como diz, né, daquele de Miranda, do nosso centrinho, e levar para o mundo mesmo a comida de Comitiva. O Edson, inclusive, está indo para o Rio de Janeiro agora com o Paulo, que também bacana. Esse mês. Né? É uma... E já está indo as tralhas de um carro, para você ter uma ideia, as caixas de Comitiva no outro, né? Para eles cozinharem lá, mostrar essa cultura nossa. Nossa, isso é muito, esse é um orgulho para gente, né?
Nossa, é bacana. E assim. Sinta-se orgulhosa e sinta-se abraçada, viu, Cris? Porque...
Ah, eu me sinto por vocês, principalmente.
Não,
viu?
A gente sabe da força que você tem, de todo o seu carinho, quando você fala com a empolgação que você tem, né? Quando você está ali no Pioneiro, você é a Cris Pantaneira, né?
Sim,
então,
é isso aí.
A gente fica muito feliz, sabe? E por isso que eu quero levar muitas pessoas lá, pela experiência que nós tivemos, eu acho que vai ser, as nossas expedições para o Pioneiro vai ser um sucesso.
O Paulo, oi. Outra coisa, agora para quem quiser, daqui a uns 30 dias a gente já vai estar lançando o macarrão de Comitiva made in Pantanal, né? Que é o congelado, frito só, que você pode levar para casa e vai ficar pronto em 11 minutinhos. Então é tipo aquilo, em vez de você comer miojo em casa, você tem os macarrão de Comitiva agora no seu congelador. Né? Aí quando você estiver lá, né? Você tá lá,
você receber uma, visita de fora, você quer fazer uma, olha, você quer, gente,
vamos fazer uma massinha, vamos tomar um vinho agora, mas vamos fazer uma coisa que presta, vamos fazer um negócio de conservante, um negócio saudável, né?
Muito
então
chique.
O pessoal já vai poder ter aí.
E querido, eu vou dar uma dica, tem um vinho da 067 que chama Comitiva Pantaneira.
Fica perfeito nesse macarrão.
Cai perfeito. Ó, Cris, a gente vai pro intervalo comercial e já volta.
A gente volta com você pra gente encerrar, tá? Espera aí na linha, que a gente já volta. Estamos de volta. Gente, passa muito rápido. E Cris, vamos falar aí rapidamente, porque a gente só tem 3 minutinhos pra acabar o nosso programa de hoje. Passou rapidão mesmo. Como é que a pessoa entra em contato? Então, pelo site ela consegue saber mais detalhes sobre Noite Pantaneira, sobre Caminho da Cura, tudo isso que a gente falou sobre a comida, tá tudo lá no seu site?
Sim, eu acho que tá no site, tá no Instagram, vou deixar aqui o Instagram para todo mundo, tá? É @pioneiroturismoepousada. @pioneiroturismoepousada é o Instagram, né? E o site, você pode entrar em pousadapioneiro.com.br, que também você acha tudo. E o WhatsApp nosso, né? É o 999-86-1716. Mas entrando lá no Instagram, @pioneiroturismoepousada, né? Que todo mundo acessa mais fácil. Aí tem tudo. Mas Sheila, a gente gosta de falar, né?
Gosta muito de falar. Eu falei assim... Falar com a Cris, falei assim, vou dar o tempo, porque senão a gente não para aqui hoje. O papo rola rapidão, né?
E é verdade.
A gente gosta muito de falar sobre o que a gente tem de bom, né? A gente tá aí sempre viajando. Nosso programa aqui é um programa de carros, mas a gente gosta de fazer viajar de carro. E é o que a gente fala, para que você tem carro, não é só para te servir, para se deslocar, para trabalho e voltar. A gente também precisa aproveitar.
E eu quero aproveitar e convidar todo esse público que ouve, né, que tem essa audiência linda no programa de vocês, que são as famílias, né, que viajam aí de carro, para acessar aí o nosso Instagram, e nós organizamos para vocês aí, para todas as famílias, né, esses roteirinhos, né, pequenos, tipo, vamos lá, vamos descer para Miranda, fazer a Noite Pantaneira, no outro dia fazer um hotel fazenda, né, conhecer de pouquinho o nosso estado, né, às vezes você não tem muito tempo, mas você tem o final de semana. Então,
chama
a gente, que a gente se organiza de alguma forma, ou uma cachoeira junto com a Noite Pantaneira, ou uma fazenda junto com a Noite Pantaneira, né? Então a gente organiza tudo pra vocês aí, tá? Pela Pioneiro Turismo.
Então, tá ótimo.
Então vamos embora, que eu já tô com vontade de voltar. Muito obrigado pela sua participação aqui, privilégio tê-la conosco, tá bom?
Obrigado vocês, tá, gente? Um beijo pantaneiro muito grande pra vocês dois.
Beijo,
pra
bom,
todos,
gente.
Todos os ouvintes.
Valeu, Cris. Vambora.
Valeu, gente. Tchau, obrigada.
Valeu.
Bom fim de semana.